11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O apito marca o início do 11 minutos. E 11 minutos agora em clima de Copa. Nós estamos apenas 2 dias da abertura do Mundial do Catar, com o jogo entre a seleção da casa e o Equador. E quem vai estar com a gente hoje aqui no 11 minutos, já nesse clima de Copa do Mundo, é o nosso botafoguense Aldo Renato Bernardes, direto da Flórida, nos Estados Unidos. O que é que você foi fazer na terra do Mickey, Aldo Renato? Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Samara. Estou aqui, assim, meio que de férias, apesar de que eu estou aposentado, né? É. Não, mas é porque a minha mulher, a cunhada dela, mora aqui. Todo ano a gente vem para cá nessa época.
Oh,
fica aqui uns 15 dias, há 15, 20 dias normalmente, né?
Isso.
Mas vou assistir 2 jogos por aqui, né?
Tá certo.
Dia 2 de dezembro eu tô de volta.
Pois é, imagina, hein, assistir, torcer pelo Brasil, fora do Brasil.
Fora do Brasil. Vai trazendo, vai participar também do nosso 11 Minutos Copa do Mundo, porque você sabe que toda a Copa, né, Aldo? A gente começa a Copa, o 11 Minutos vira diário e aí a gente vai precisar da sua participação aí também dos Estados Unidos, dando uma geral de como é que vai ser, como é que está sendo a Copa aí nos Estados Unidos. Afinal de contas, a Copa do Mundo do ano, aliás, a próxima Copa do Mundo vai ser também aí nos Estados Unidos, né?
É verdade.
Bom.
Mas o que eu puder acompanhar aqui, né, e quando tiver 11 minutos aí, poder contribuir para dar os pitacos e, como diz o Adriano, as caneladas.
Tá certo. Vamos contar com você. Mas antes de falarmos da Copa do Mundo, gente, vamos fazer uma homenagem a Isabel Salgado.
Pois é, desbravadora do vôlei feminino no Brasil, no início dos anos 80, Isabel morreu nesta semana aos 62 anos no Rio de Janeiro.
Isabel disputou 2 Olimpíadas pela seleção brasileira. Em 1980, se tornou a primeira jogadora de vôlei do país a atuar na liga estrangeira. A Isabel jogou na Itália em 1980.
Ela morreu dias depois de receber o convite para atuar na equipe de transição do futuro governo Lula. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Uma das maiores referências do vôlei brasileiro, Isabel Salgado, morreu nesta quarta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Na última segunda-feira, ela foi indicada para a equipe do esporte no governo de transição. Isabel disputou as Olimpíadas de Moscou em 1980 e de Los Angeles em 1984. Na década de 90, Isabel se dedicou ao vôlei de praia. Ganhadora de 2 medalhas olímpicas de bronze em Atlanta 96 e Sydney 2000, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou a importância de Isabel para a modalidade.
Perdemos uma grande referência, uma grande liderança. Isabel, ela foi uma inspiração para inúmeras gerações, especial a mim. Então, uma mulher que colaborou muito, né, para que o esporte brasileiro se desenvolvesse.
Isabel Salgado deixa 5 filhos, 3 deles jogadores de vôlei profissional.
Aldo, Isabel do vôlei, né? A gente lembra sempre ali nos anos 80 de que tinha Isabel juntamente com Jaqueline, juntamente com uma grande equipe aí também, Vera Mossa, faz parte do nosso imaginário, principalmente no início, desbravando ali o vôlei, não era como era hoje, com a patrocínio que tem hoje, mas foi uma desbravadora. Quais são as lembranças que você tem da Isabel do vôlei, meu caro Aldo?
Rapaz, realmente, né? Foi uma grande perda, né? A Isabel é uma pioneira no vôlei, tá? Como aquela seleção, que eu não me lembro se foi 84, né? Das Olimpíadas, medalha de prata, aqui nos Estados Unidos, inclusive, né?
Uhum.
Contra a equipe americana. Mas a Isabel, junto com a Jaqueline, né? Depois elas foram pioneiras também nesse vôlei de praia do Brasil, que é maravilhoso, né? Então, a gente lembra mais, tem aquela levantadora, a Shelda também, né? E a Adriana, aquela outra Adriana. Então, a Isabel, a gente pode dizer que é um ícone aí do início do vôlei no Brasil, tanto na quadra como nas areias, né? E o Brasil, né, naquela Olimpíada de 96, né, que levou ouro e prata, né, tanto a Jaqueline, né, com aquela, acho que a outra é a Sandra o nome, não me lembro.
Isso.
Né?
Isso.
Então, Gisiel, Samara, realmente a gente tem que fazer uma homenagem muito grande, né, porque foi um ícone aí do início do vôlei no Brasil, né, do vôlei profissional e internacional. Né?
E pegou todo mundo surpresa, né, Samara, porque estava bem, dois dias depois, aí a gente já recebe essa notícia, uma síndrome rara, insuficiência respiratória, e eu queria destacar também o legado que ela deixa, inclusive familiar, né, três filhos jogam profissionalmente vôlei e seguiram os passos aí da mãe.
Pois é, eu já assisti vários programas em que ela mostrava, assim, as filhas, né, treinando, ela treinava as filhas, treinou até colegas que jogaram com ela, se não me engano, a Virna, a Isabel treinou a Virna. Então, assim, é realmente, gente, é uma pessoa que foi muito atuante no vôlei, dentro das quadras, fora das quadras, e como você falou, muito repentino, ela estava, parece que com uma gripe, que evoluiu para uma pneumonia, e daí virou uma infecção por uma bactéria muito pesada e juntamente com a influenza, então assim, um quadro que se complicou e a gente infelizmente, né, perdeu essa grande atleta nessa semana.
É, a nossa homenagem. Samara, sim, fala alto.
Você, Gisiel, Samara, vocês lembram que ela, é bom, parece que ela tem seis filhos, né? Ele, três
são,
ali.
São cinco filhos.
Cinco, quer dizer, né? Você lembra, ela estava grávida e participando de um torneio, aquilo ali...
Isso virou, virou realmente um comentário geral, porque ela jogou vôlei grávida praticamente até quase que a hora de ter a criança.
Exatamente.
E aquilo chamou muita atenção de todo o Brasil, ela, a Isabel na quadra com aquele barrigão aí praticamente já na hora de ter a filha. E jogando. Eu lembro muito dessa imagem, inclusive lembro de uma capa da Veja, exatamente trazendo essa imagem da Isabel. E aí a imprensa falava muito sobre essa questão também da musa do vôlei, aquela coisa toda. E a Isabel realmente, a gente vai deixar já deixou uma marca muito forte aí no esporte brasileiro e principalmente no vôlei. O vôlei feminino deve muito a Isabel Salgado, a nossa homenagem aí, o legado que ela deixa, como a Samara bem falou, dentro e fora das quadras também, sempre muito atuante, inclusive politicamente, né? Tinha posições firmes, defendia suas posições muito bem e infelizmente, rapidamente, aos 62 anos de idade, a Isabel deixa-nos e deixa uma saudade imensa no esporte brasileiro. Vamos falar agora de Copa do Mundo, que afinal de contas, finalmente a Copa do Mundo vai ser no domingo. A Samara hoje olhava para mim e disse, eita, chegava o Natal e não chegava essa Copa. Chegou, agora daqui a dois dias, domingo, 13 horas, Catar e Equador. Antes, vamos falar do álbum de figurinhas. Aldo, você é do álbum de figurinhas? Completou o álbum ou esse ano deixou para lá?
Não, esse ano eu deixei pra lá.
Rapaz!
Eu fiz muito álbum de figurinha, você sabia que eu sou botafoguense desde que eu tinha 5 anos de idade, 6 anos. E o meu irmão mais velho, que era 6 anos mais velho que eu, ele, naquela época, ele fazia o álbum de figurinhas em 63. Já tinha álbum de figurinhas. E aí da seleção brasileira, sabia disso?
Eu sei que tem há muito tempo já esse álbum. Agora, se você tiver esse álbum, valeu uma nota, hein, Ian?
Olha.
Não, eu tô. não tem mais, não. Ele não tem mais, não. Eu só tô comentando que eu sou botafoguense por causa disso.
Ah, tá.
Entendeu? Porque naquela Copa lá, o álbum de figurinhas de 63, botava os jogadores dos times também.
Uhum.
E a maioria era do Botafogo e do Santos, né? Também tinha muitos. E aí, mas ó. Já faz uns anos que eu não faço. Você chegou a fazer, Gisiel?
Olha, o meu álbum tá faltando completar. Eu fiz o álbum de 2014, na Copa aqui no Brasil, a Copa da Rússia em 2018. Eu tenho dois álbuns de 2014 completos e dois álbuns de 2018 completos. Mas o de hoje...
Peraí, vou explicar. Por que dois álbuns?
É porque toda vez... Ó, a pessoa pergunta isso. Eu compro o álbum, aí compro um monte de figurinhas... as figurinhas começam a, lógico, vir
Repetir
repetir
todas.
todas. E aí, quando você fica faltando aí oito, nove figurinhas, nem vale mais a pena comprar. Você tem que partir para troca porque você fica com figurinhas demais. E aí, eu fico com tanta figurinha repetida que eu digo, ah, vou fazer outro. E aí, nessa brincadeira, tem um dois de 2014, dois de 2018, mas acho que esse ano talvez não faça, não complete nem esse, porque tá faltando muito para mim. Não é aquela questão também da Copa em novembro, essa Copa é assim, meio esquisita, e aí o clima ainda não chegou. Mas eu acho que quando o Brasil começar a jogar, eu vou voltar ao álbum de figurinhas e vou completar isso também. Você já
Lá em
completou o
casa
seu, né?
já tem álbum completado. Meu filho, Aldo, ele faz o seguinte agora. Ele disputa as figurinhas no bafo e o que ele ganha, ele doa.
Ah, certo, muito bom.
Aí, ó, olha só,
Ele chega com um bolo de figurinhas e sai doando as figurinhas que ele ganha no bafo. O divertido para ele é jogar bafo. O brabo é o barulho em casa, né? Aquela, ele fica treinando. Tudo que é bancada agora é treino, local de treino do bafo.
olha aí, então, mas eu vou completar o meu álbum respondendo a sua pergunta, Aldo Bernardes. Qual o palpite de vocês aí para esse primeiro jogo? São duas seleções que a gente não conhece muito, não são muito, não tem aquele peso da camisa, né? Nem o Catar, nem o Equador. Catar é o país anfitrião e abre, pelo regulamento da FIFA aí, e no grupo do Equador, no grupo do Catar está Equador. Catar e Equador. Vamos começar aí com você, Aldo. Qual é o seu palpite para esse jogo?
Ó, o Equador, não estou assim, lembrando exatamente que na eliminatória, né, o Brasil ganhou de todas essas seleções.
É, o Brasil varreu, né?
Equador é um time que evoluiu muito, né, no, nos últimos 10, 12 anos, né, e eu acredito, meu palpite seria o Equador ganhando o Catar 2-1 pro Equador.
2-1 pro Equador. Samara, você não acredita
Olha.
também no time da casa,
Não
não?
acredito, não. Eu acho que é, mas eu acho que é 1-0. É muito tenso, né, gente? Começar a Copa e o primeiro jogo. Eu não sei se as seleções vão estar muito à vontade em campo, não.
Catar e Equador, então, jogam às 13 horas do próximo domingo. Deve ter uma festa de abertura muito bonita, se depender de tecnologia, de infraestrutura, de dinheiro para fazer uma Copa bonita, uma abertura especial, vai ser essa do Catar, né? A gente vai esperar aí uma abertura e a gente depois vai acompanhar aí Catar e Equador. Isso
Copa
no
mais
domingo.
cara do mundo,
A
né?
Copa mais cara do mundo custou a Copa. Eu estava dando uma olhada numa matéria sobre a Copa da Rússia e a Copa do Catar. E a matéria falava que o Catar gastou pelo menos 10 a 15 vezes mais do que foi na Copa da Rússia. Então, realmente é muito dinheiro. E essa Copa do Catar é toda diferentona. Já começa pela data, né? Vamos estar fazendo uma Copa no final do ano, porque no meio do ano não dava 45 graus à sombra no Catar, não dá para ninguém jogar. Os jogadores iam morrer em campo. Então, fizemos em novembro. E a gente nunca teve essa experiência de uma Copa no final do ano. Vamos ver como é que vai ser. Até porque temos na quinta-feira, dia 24, a estreia do Brasil. O Brasil estreia contra a Sérvia. A gente vai falar mais sobre isso na semana que vem, mas eu já queria trazer aí do Aldo a expectativa dele da estreia do Brasil contra a Sérvia. O jogo será às 4 horas da tarde pelo horário de Brasília. Você vai assistir esse primeiro jogo aí dos Estados Unidos. Tá animado? Qual é o placar? O Brasil traz realmente o Hexa dessa vez, Aldo?
Ó, tô animado, viu? Porque o Brasil, na minha opinião, tá entre, não vou dizer as quatro, não. Tá entre as três melhores seleções aí que eu considero, tá? Porque a eliminatória que nós fizemos foi uma eliminatória excelente. O time hoje, né, se a gente for comparar com outras Copas, o time tem até jogadores bons sobrando,
É verdade.
né? A começar pelos goleiros. Né? O goleiro que jogou a grande parte dos jogos, dos últimos jogos da eliminatória foi o Alisson, mas e o Everton do Palmeiras, né? Que é um grande goleiro também, que eu não sei O Tite deve começar, você acha que é com o Alisson?
Eu acho que ele vai, não vai inventar a roda, não. Ele tem muita confiança no Alisson e deve começar com o Alisson mesmo. Mas ao longo da competição, eu tenho certeza que também, pelo menos um dos outros três goleiros deve jogar. Everson joga muita bola, jogou muito, né? Apresentou muito durante esse ano e eu acredito que vai ter a sua oportunidade também. Mas estamos bem de goleiro, realmente.
O nosso meio de campo, por exemplo, né? Que tem o Everton Ribeiro, né? Que tá jogando bolão, né? Ajudou o Flamengo a ganhar esses dois troféus aí, né? Esses dois títulos. O Paquetá, aquele Fabinho também, tá jogando demais.
Vini Júnior, Pedro, rapaz, de atacante a gente tá...
Os atacantes eu nem vou falar, porque até aquele menino que veio do Santos, o Rodrigo, nossa senhora, entendeu? Um menino tão bom de bola quanto o Vini. O Vini agora tá
Vini
na melhor
Júnior,
parte.
Pois é.
Então, o meu placar é 2-0.
2-0 contra a Sérvia. Tá certo. Já para começar a mostrar o cartão de visita já.
Vocês estão malucos, 3-0. 3-0, gente.
Samara tá mais saber. Animada do que mas, você. Eu vou
com
fazer
esses
o
meninos aí que só o Aldo falando já tô imaginando as jogadas.
Olha,
viu, Samara, esse time da Sérvia aí, esses times Croácia, Sérvia, joga muito retrancado.
Isso, é time duro, né?
Aquele cadeado, né?
Campo, então, é claro que o Brasil tem bons craques para fazer as jogadas, né? Mas, beleza, 3-0 é melhor ainda, viu, Samara?
Então,
tem que superar, tem que superar aqueles primeiros 15, 20 minutos, que é a estreia, né? Que é a Copa do Mundo, muita gente nova. Depois que sair o primeiro gol, aí a porteira tá aberta. Eu acho que eu vou com a Samara, eu acho que vai ser 3-0 também.
Ô Aldo, e você trata de se juntar aí com as comunidades brasileiras aí na Flórida, senão vai ser muito desanimado e isso vai dar azar pra gente, hein? Para com isso.
Sim, senhora, dona Samara. Deixa eu
falar. Trata de arrumar aí bandeirinha, não sei o que você vai fazer.
Não, aqui, deixa eu lhe falar. Onde eu estou aí, Orlando, claro, né? Vocês falaram o tempo todo.
Tem muito brasileiro. Tem brasileiro demais aí.
Tem muito brasileiro aqui, então isso aí vai ser tranquilo, viu, Samara?
Achar um local pra torcer com brasileiro não vai ser dificuldade pra você.
Então não vai vir daí o nosso problema, né?
Não. E aqui vai ter uma torcida boa. Tem certeza.
Aldo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Aldo, conto com você durante a Copa aqui em algumas edições do 11 Minutos, porque a partir de segunda-feira aí é diário e a gente vai estar analisando, dando os nossos palpites e as nossas caneladas, como você falou aqui, durante toda a Copa do Mundo até o dia 18 de dezembro, que é o dia que termina, é a final da Copa do Mundo, né? Parece que é 18 de dezembro. Aldo, um abraço grande, aproveita bem os parques aí da Disney e na quinta-feira tem jogo do Brasil, sai mais cedo da Universal Studios e vai assistir o jogo, porque a gente vai ganhar e vai ganhar bem, tá bom? Um abraço.
Não, um abraço, é um prazer participar aqui, viu, com vocês, e estamos aí, tá, para contribuir e dar os palpites e opiniões. Estou sabendo que o Adriano está de férias.
Está de férias.
Já foi anunciado. Um outdoor.
Um abração para ele aí. Um abraço para vocês aí, tá, Samara?
Abraço, Aldo. Obrigada.
Obrigado, Aldo. Renato Bernardes está com a gente aqui, então. Foi ele o nosso convidado do 11 Minutos de hoje. Falamos sobre a Copa do Mundo que começa no próximo domingo. E lembrando que a partir de segunda-feira, durante o Conexão Senado, a gente vai ter todo dia 11 Minutos também com os nossos convidados, que você vai conhecer e vai saber a partir da semana que vem os nossos convidados fixos do 11 Minutos aqui no Conexão. 8:30, a gente vai então para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho.